deputados, em cumprimento também quem está a acompanhar os nossos trabalhos, pedia que criássemos condições para iniciar a nossa reunião. Temos quórum. Sr. Deputado Carlos Pereira pede a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado que nós vamos iniciar hoje as audições da Comissão Parlamentar de Inquérito, e tendo em conta que, enfim, no regimento não consta nenhuma informação sobre a forma como é gerida, quem começa ou não as audições, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que se faça como tem sido prática, que é de forma rotativa. Nós iniciaremos hoje, mas depois, obviamente, podemos fazer de forma rotativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sobre isso, nem consultas hoje com os diversos grupos parlamentares, marcámos para amanhã, às 3 horas, às 15 horas, uma reunião de mesa e coordenadores, precisamente para debatermos como é que o devíamos fazer. Hoje vários dos seus deputados falaram precisamente nessa questão, penso que haverá condições para chegar a esse ponto também. Se estiverem todos de acordo, então, suspendíamos agora durante uns minutos a nossa reunião, para que cumpríssemos a nossa ordem do dia e fizéssemos chegar à sala o Sr. Inspetor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças, o Dr. António Manuel Ferreira dos Santos, e dos responsáveis pela elaboração do relatório, para além dele próprio, a Dra. Fátima Coelho, Subinspetora-Geral, e a Diretora, a Dra. Carla Reis Santos. Íamos então suspender durante um ou dois minutos os nossos trabalhos para que eles possam chegar à sala. Partilho desde já que vai haver uma apresentação inicial, segundo ele me transmitiu, portanto uma intervenção inicial de 15 minutos, e dizendo também o seguinte: nós temos, como sabem, previstas no nosso regulamento a existência de 3 rondas, uma primeira ronda em que pode ser utilizado esse tempo por cada um dos seus deputados que intervém em nome de um dos grupos parlamentares de uma só vez ou por diversas vezes, e aí já não acontece o mesmo quer na segunda ronda, onde cada um dos grupos representados têm um tempo de 5 minutos, e depois há ainda também, aliás cumprindo aquilo que está disposto no nosso regime jurídico, a possibilidade de cada um dos seus deputados, individualmente assim entendendo, poder ter uma terceira ronda de 3 minutos para cada um dos deputados. O depoente, neste caso os depoentes, terão o mesmo tempo para resposta, sendo que nós articulámos e acertámos que não faríamos uma limitação do tempo. Este tempo é apenas indicativo para as respostas. Pedia que criássemos de facto condições e vamos agora suspender os nossos trabalhos. Muito obrigado. Dando as boas-vindas ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças, que já dou a palavra, e à sua equipa que aqui está presente, a Sra. Subinspetora-Geral, Dra. Fátima Coelho, a Sra. Diretora, Dra. Carlos Reis Santos. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para interpelar a mesa, neste caso, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos. Se me der licença.
Com certeza, faz favor.
Sr. Presidente, a ordem dos depoimentos e o local dos depoentes nestas salas foi sempre a mesma, durante anos e anos e anos. Ou seja, à direita do Presidente. Aliás, o PSD colocou-se e sentou-se exatamente para poder ter à nossa esquerda e à direita de Vossa Excelência os depoentes. Só assim não foi, excepcionalmente, e sabemos porquê, quando do Covid, em que foi criado um sistema alternativo, que todos compreendemos. Assim sendo, e mantendo a tradição do que foi sempre o exercício dos depoimentos das comissões de inquérito, PSD solicita que se siga essa mesma tradição, ocupando os depoentes, a quem pedimos desculpa pelo incómodo, se for aceita esta nossa pretensão, e sentar-se à vossa direita. E eu encontro, além da tradição, encontro várias vantagens nesta forma de depoimento, desde logo a proximidade ao próprio Presidente, permitindo muitas vezes esclarecer ou até chamar a atenção de forma informal em relação ao tempo ou outra qualquer questão, que sempre foi assim e que nós não queríamos que fosse alterado hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço e devo-lhe dizer, que terei todo o gosto, se essa for a deliberação da Comissão, em ter aqui os depoentes junto ao meu lado. Mas queria lhe dizer que a alteração que se fez ao regimento, na última alteração do regimento, estabeleceu, aliás, penso que um pouco inspirado naquele que é o modelo de anglo-saxónico, de que os depoentes ficam perante a Comissão. Aliás, devo-lhe dizer que na última comissão de inquérito presidida pelo seu deputado Fernando Negrão, foi precisamente esse o princípio. Não foi apenas por essa razão, foi acima de tudo pela razão da alteração legal que foi feita no regime jurídico. Se a comissão entender o contrário, noutras sessões teremos todo o gosto em fazê-las, ou nesta, como entenderem. Mas, de qualquer forma, dizer que a lei não é isso que diz, e foi uma lei que foi aprovada pela Assembleia da República. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, só a melhor opinião, vai-me desculpar, mas perante é um termo muito vago. E perante é do ponto de vista do local, não é exatamente do ponto de vista onde se sentam. Todos nós percebemos, acho que toda a gente percebe, de pôr perante um tribunal, também coloca muita gente de frente para o juiz, se for preciso de lado, tem que lá estar. E, portanto, dado que a nossa interpretação da lei não é essa, o PSD, obviamente, vai insistir, que se coloque à votação, a possibilidade do depoimento decorrer nos termos que sempre foram os usados nesta sala. Muito obrigado.
Para que haja uma deliberação completa da nossa parte, é o artigo 234.2 do nosso regimento que diz a propósito dos inquéritos parlamentares, na secção 10, artigo 234, número 2, a prestação de depoimentos perante as comissões parlamentares de inquérito tem lugar na Assembleia da República, em salas devidamente preparadas para o efeito, em que o depoente e seus eventuais acompanhantes estão colocados perante os deputados em mesa própria. É este o texto que nós temos no regimento. Eu quero dizer o seguinte, por todas as razões, se for a deliberação da comissão o seguinte, eu tenho todo o gosto em que o possamos fazer da forma que o Sr. Deputado o diz. Mas quero chamar a atenção do seguinte, não é isso que o regimento nos diz e não é isso que foi praticado nas últimas comissões de inquérito, nomeadamente pela comissão de inquérito presidida pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. Na medida em que temos amanhã reunião de mesa e coordenadores, que já está acertada às 15 horas, faremos amanhã uma mesa de coordenadores com os grupos parlamentares, faremos amanhã um debate sobre essa questão, pedindo eu ao Sr. Deputado a compreensão de que pudéssemos continuar os nossos trabalhos precisamente naquilo que é o disposto e que é a interpretação daquilo que é o regimento para hoje. Se entenderem se amanhã devemos mudar o modelo, eu estou completamente disponível para fazer, como é evidente, chamando a atenção daquilo que é aquilo que temos estabelecido no artigo 234b, que aliás refere mesmo em mesa própria. Deputado, podemos avançar?
Na condição de Vossa Excelência levar isto à mesa de coordenadores amanhã, certamente.
O Sr. Deputado, levo com todo o gosto, porque acho que é de facto uma forma de podermos ter uma comissão de inquérito em que a opinião de todos os seus deputados possa ser tida em conta e que consigamos trabalhar da melhor maneira. Esse é o objetivo que nós temos. Bem, voltando ao nosso tema, queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Inspetor-Geral, à equipa que o acompanha. O Sr. Inspetor-Geral, Dr. António Ferreira dos Santos, eu partilhei a grelha que temos, portanto nós temos no fundo três grelhas, temos uma primeira grelha com intervenções dos seus deputados por grupo parlamentar com um tempo que é mais limitado e que é distinto para os seus deputados, uma segunda grelha com um tempo que é igual para todos e uma terceira com intervenções dos seus deputados individualmente que o queiram fazer. De qualquer forma, quem está connosco e quem nós convocámos para esta reunião tem a possibilidade de fazer com uma intervenção inicial de 15 minutos, assim o entender. Eu há pouco falei com o Sr. Inspetor-Geral, percebi que era essa a intenção e, portanto, Sr. Inspetor-Geral, dando-lhe as boas-vindas, dizer-lhe que tem indicativamente 15 minutos para poder partilhar connosco a sua intervenção inicial. Faz favor e bem-vindo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muito obrigado. Começo por agradecer em meu nome pessoal e da Inspeção-Geral de Finanças, Autoridade de Auditoria, a oportunidade que nos foi concedida no sentido de dar conta a esta digníssima Comissão do papel assumido pela IGF no âmbito do processo de avaliação da cessão de funções de uma administradora do Grupo TAP, que deu origem ao nosso relatório número 24 de 2023, que já é do conhecimento de Vossas Excelências. Sendo a Assembleia da República a casa-mãe do regime democrático, que há quase 49 anos vivemos no nosso país, e estando conscientes do papel que as comissões parlamentares devem assumir no completo esclarecimento de questões que, pela sua abrangência e importância, suscitam junto ao conjunto da sociedade naturais interrogações e mesmo múltiplos julgamentos, muitas das vezes sem adequado conhecimento dos factos em presença, é uma honra para a Inspeção-Geral de Finanças estar aqui hoje perante os senhores deputados, os representantes do povo português, para prestar os esclarecimentos que forem necessários ao completo apuramento da verdade. Senhoras e senhores deputados, sem querer fugir ao tema que aqui nos traz e sem vos querer amassar e ou fazer perder muito tempo, gostaria tão só de vos dar conta que a Inspeção-Geral de Finanças, a Autoridade da Auditoria, é uma organização quase centenária. Comemoraremos o nosso 93º aniversário no próximo dia 8 de Abril. E ao longo da nossa longa vida, apesar de integrarmos a administração direta do Estado e funcionarmos na dependência direta do Ministério das Finanças, sempre nos pautámos por uma reconhecida independência e isenção nas matérias em que somos chamados a intervir. Hoje, mais do que nunca, assente nos valores corporativos que adotámos, a independência, a integridade, a competência e a excelência, procuramos cumprir a nossa missão de assegurar o controle estratégico da administração financeira do Estado em linha com a visão que nos move de sermos a autoridade de auditoria de referência nacional e internacional como garante de maior eficiência e sustentabilidade da gestão pública. E conseguimos honrar a nossa história e fortalecer o nosso prestígio, quer nacional, quer internacionalmente, junto dos nossos parceiros da União Europeia, nomeadamente no que se refere ao controle dos fundos europeus, em que somos uma das poucas autoridades de auditoria que mantemos há muitos anos um contrato de confiança com a União Europeia, porque baseamos os nossos trabalhos nas melhores práticas internacionais, em metodologias robustas e em sólidas normas técnicas e profissionais que garantem a qualidade do nosso trabalho e a objetividade e a segurança das nossas conclusões. Esta minha alocução introdutória nesta Comissão de Inquérito encontra-se grandemente facilitada pelo conhecimento público que o nosso relatório, retratando a análise do processo de cessação de funções da engenheira Alexandra Reis nas empresas do Grupo TAP, mereceu por parte da própria comunicação social, até em momento anterior ao da sua conclusão e entrega ao Sr. Ministro das Finanças, que, recordo, ocorreu no dia 3 de março de 2023, por via da quebra da confidencialidade do nosso projeto de relatório remetido em 10 de fevereiro à TAP para contraditório institucional e aos principais intervenientes para contraditório pessoal. Faço notar às senhoras e aos senhores deputados que o e-mail que procedia ao envio do projeto de relatório especificava, e vou citar, o presente projeto de relatório expõe as constatações e conclusões provisórias da IGF, as quais podem sofrer alterações em função das observações e informações recebidas da entidade auditada, pelo que deve ser considerado confidencial. Caso o projeto de relatório venha a ser transmitido, total ou parcialmente, a outras pessoas coletivas ou singulares para apreciação, deve ser-lhes comunicada igualmente a informação constante do parágrafo anterior. Desde o primeiro momento, recordo que o processo nos foi remetido pelo Gabinete do Sr. Ministro das Finanças no dia 29 de dezembro, faz hoje precisamente 3 meses, assumimos como objeto e âmbito da nossa intervenção, e mais uma vez cito, apurar os factos relevantes relacionados com a cessão de funções da engenheira Alexandra Reis no Grupo TAP, bem como proceder à análise e aferição da respectiva conformidade legal e regularidade financeira. O âmbito temporal desta ação abrangeu o ano de 2022, especificamente os meses de janeiro e fevereiro, nos quais foram praticados os atos relativos à cessação de funções da engenheira Alexandra Reis, sem prejuízo do alargamento a períodos anteriores ou subsequentes, sempre que tal se justificou, tendo o ciclo de realização decorrido entre janeiro e fevereiro de 2023. Considerando o teor da solicitação efetuada à IGF e o caráter de urgência que a mesma revestiu, a análise ora efetuada circunscreveu-se apenas ao processo de cessação de funções da Sra. Engenheira Alexandra Reis, não incluindo a apreciação de outras situações de cessação de funções de administradores que tenham ocorrido no Grupo TAP e ou outros aspectos relativos a processos de designação e ou exercício de funções dos mesmos. Quero com esta citação deixar claro que o objeto e o âmbito do nosso trabalho foi rigorosamente este que acabei de referir, pelo que, do conjunto dos sete grandes temas que a resolução da Assembleia